Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 10 de fevereiro de 2024. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário. E no programa de hoje, vamos falar sobre como Bukele transformou a segurança de El Salvador. A invasão por parte da China é a ameaça que paira sobre Taiwan. As ações para tentar inviabilizar a candidatura de Trump. O fenômeno Taylor Swift e seus reflexos na economia e na política. A Rússia está vencendo a guerra. Qual será a reação do Ocidente? Mas Putin apresenta uma proposta para o fim do conflito. Reduzir substancialmente os números de homicídios e de casos de corrupção em um país da América Latina se constitui em excepcionalidade. Por ter conseguido este feito é que Nayib Bukele foi reconduzido no domingo dia 4 à presidência de El Salvador. Numa vitória tão folgada que, quando decorria 70% da apuração, ele já bradou que teria 85% dos votos. Teve 87%. A vitória é mais significativa porque representa uma rotunda derrota para a Frente Farabundo do Partido de Libertação Nacional, movimento de esquerda radical que ajudou a mergulhar o país numa guerra civil que se prolongou por 12 anos, de 1980 a 1992, com a morte de mais de 75 mil pessoas. Já para a Assembleia, o partido de Bukele, Novas Ideias, conseguiu 58 das 60 cadeiras. Bukele, que está com 42 anos, se tornou imensamente popular por ter conseguido, durante o seu governo, rebaixar ao mínimo os homicídios e extorsões, fazendo com que o país deixasse de ser, de súbito, um dos mais perigosos do mundo.
A principal base da grande popularidade de Nayib Bukele está na derrubada radical dos índices de violência em El Salvador, historicamente um dos países com mais homicídios no mundo. O governo diz que 2023 foi o ano mais seguro de sua história e cita uma taxa atual de menos de um assassinato por dia, o que colocaria o país, de acordo com o Ministério da Segurança, como o segundo menor de todo o continente americano em número de homicídios, atrás apenas do Canadá. Mas muitos organismos questionam a transparência dessas cifras, dizendo que não está claro se elas incluem mortes ocorridas sob custódia da polícia ou em enfrentamentos com a polícia. Alguns analistas também dizem que outros indicadores de criminalidade continuam em níveis preocupantes. De qualquer forma, um estudo da universidade local Francisco Gavidia aponta que atualmente 8 em cada 10 pessoas acreditam que El Salvador está mais seguro, ou que pelo menos não há mais um clima de medo no país. O país era conhecido pelo poder de gangues violentas, as pandilhas como a Barrio 18, que comandavam esquemas de extorsão e limitavam a circulação de pessoas nas ruas. O marco da estratégia de Bukele foi o regime de exceção decretado em março de 2022, que suspendeu garantias constitucionais, fez multiplicarem as denúncias de prisões arbitrárias e também as mortes sob custódia do Estado. A política linha dura resultou em 75 mil detenções por supostos vínculos com as gangues e levou El Salvador a se tornar o país com a maior taxa de pessoas encarceradas no mundo. Nas palavras da analista Ana Maria Mendes Dardon, entre aspas, a principal característica deste governo de Bukele foi uma séria deterioração democrática acompanhada de políticas eficazes de redução dos homicídios, mas à custa dos pilares da democracia e com uma alta concentração de poderes na figura dele.
Ele derrubou as amarras que impediam o Estado de combater o crime, construiu prisões, equipou e treinou a polícia e colocou os criminosos na cadeia. Conseguiu desarticular as organizações que há décadas aterrorizavam a população. Não faltaram, evidentemente, as organizações de direitos humanos para denunciar a política de mão dura que fora posta em prática, violando alguns dos direitos fundamentais dos cidadãos, o que é verdade. É dito que no Secote, a prisão de segurança máxima construída para receber supostos terroristas, se entra com facilidade, mas é quase impossível sair. A votação obtida por Bukele em sua reeleição é vista como um aval dado pela população para suas ações de combate ao crime. Os salvadorenhos ouvem queixas de familiares de detidos e são conscientes de que são cometidos excessos, mas consideram que este é o preço a pagar no combate ao crime organizado. A certeza que têm é de que já não há mais um quadrilheiro na porta de sua casa para lhes extorquir, e de que agora conseguem circular tranquilamente por certos bairros onde pouco tempo atrás era impossível. Na eleição de domingo, Bukele derrotou a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, organização de extrema esquerda, da qual ele já fez parte.
Bukele ficou conhecido como candidato das redes sociais e sua estratégia chamou a atenção de jovens millennials e de eleitores cansados das forças que controlavam o cenário eleitoral salvadorenho. Apesar de atualmente fazer sucesso dentro e fora do país entre simpatizantes da direita, ele fez parte da FMLN, um partido de esquerda que teve origem como grupo guerrilheiro. Bukele disputou a eleição presidencial por uma sigla conservadora, a GANA, e hoje lidera seu próprio partido, o Nuevas Ideas. Analistas dizem que mais do que na denominação de esquerda ou direita, Bukele se enquadra no espectro do populismo, porque se contrapõe aos ramos tradicionais da política e pelo estilo campanha eleitoral permanente, com presença constante em todas as mídias. A principal base da grande popularidade de Nayib Bukele está na derrubada radical dos índices de violência em El Salvador, historicamente um dos países com mais homicídios no mundo.
Em coletiva de imprensa após a vitória, Bukele disse que El Salvador tinha um câncer com metástase, tinha 85% do seu território dominado pelas quadrilhas. Fizemos a cirurgia, o tratamento, a quimioterapia e saímos sãos, sem o câncer das quadrilhas. Acabamos com aqueles que estavam nos matando. E o que vem agora é um período de prosperidade, ressaltou o presidente. O que é enfatizado pelos apoiadores de Bukele, dizendo que ele começou governando o país mais violento do mundo e agora o tornou o mais seguro. O objetivo, dizem eles, é chegar aos números do Canadá. O fato é que, sob o governo de Bukele, El Salvador passou a ser um dos países que mais prende do mundo. E com isso, a taxa de homicídios, que girava acima dos 100 a cada 100 mil habitantes em meados da última década, caiu para 2,4 a cada 100 mil no ano passado. Essa mistura de populismo e defesa da mão forte do Estado, com certos desvios da lei e da democracia, levaram Bukele, que saiu de um personagem de esquerda, a um símbolo da direita, a ser considerado, segundo o Latino Barômetro 2023, o presidente mais popular da América Latina. A seguir... Invasão por parte da China, a ameaça que paira sobre Taiwan.